Todos, essa presidência solicita ao excelentíssimo vereador Jorge Araújo que assuma a primeira secretaria DOC e nos relate quantos vereadores assinaram o livro de presença.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos, à mesa. São 11 vereadores presentes, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sobre a inspiração e proteção de Deus, damos por iniciados os trabalhos da presente sessão. Essa presidência convida a todos os presentes a se colocarem em pé para a execução do hino nacional e o hino de São Bernardo do Campo. Responsabilidade civil criminal pelos gestos, atos e palavras manifestados, tratando-se exclusivamente de assunto de interesse público. Dona Helene, seja bem-vinda. A senhora tem 5 minutos regimentais, tudo bem?
Oi? Acho que sim. Tá bom. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Estamos aqui, a POSP de São Bernardo, para falar hoje sobre os aspectos filosóficos e pedagógicos sobre da causa animal. Esta que é a causa base de todas as outras causas, uma causa muito sofrida. Sim, porque não se trata apenas de gostar de animal. Não, é muito maior do que isso. É uma questão de evolução civilizatória, de evolução moral, de compaixão, de humanidade, não é? Não podemos esquecer que a espécie humana chegou até aqui hoje, porque lá atrás, em seus primórdios, teve nos animais seus mestres e companheiros. E quando não, os animais foram tiveram seu sangue, sua dor, em benefício da evolução da humanidade, né? A gente pode reparar que tanto na teoria científica quanto na teoria religiosa, o ser humano, quando surgiu aqui, nesse planeta, os animais já estavam. Então, os animais sempre foram nossos mestres, nossos companheiros. Então, não há que se dizer que a causa animal é menor do que outras causas. Ao contrário, ela é a base, ela é talvez a mais importante, né? A mais sofrida também, né? E os animais sempre tiveram papéis importantíssimos na nossa evolução, né? Então, primeiro, nós queremos cobrar desta presidência, desta casa, desta prefeitura, uma rigorosa apuração sobre as denúncias e reclamações feitas contra a clínica veterinária recentemente credenciada por esta prefeitura para as castrações. São denúncias graves que sugerem erros médicos fatais, né? Se provadas as denúncias, essa clínica tem que ser imediatamente descredenciada, não é? E a propósito, né, como é que é possível credenciar uma só clínica em outro município, em Santo André, né? Sendo que São Bernardo é enorme e a demanda para as castrações em São Bernardo é enorme também, gigantesca. Seria necessário, na verdade, o mínimo de uma clínica por bairro, se fosse ver, né? Porque levando em conta o fato de que muitas pessoas não têm nem transporte próprio para levar os animais, né? Até porque nós ainda vivemos na cultura do especismo, né, que não permite animais em transporte público. Ainda temos que enfrentar tudo isso. Né? Se for ver, só no pós-balsa, no Alvarenga, há uma quantidade absurda de animais carentes e de pessoas que fazem das tripas o coração, né, que às vezes tiram leite de pedra, como se diz, né, para socorrer, para amparar aqueles inocentes que estão ali, por nossa responsabilidade, por nossa falta de estrutura, pelo nosso descaso. Né? São pessoas que fazem milagres ali para socorrer os animais. Né? Essas pessoas precisam também de apoio, de ajuda do poder público. Ajuda de tudo que é jeito. Precisa de ajuda em ração, em medicamento, ajuda em transporte. Né? São pessoas humildes, trabalhadoras, que às vezes saem de madrugada para acudir os animais carentes, abandonados, doentes, jogados à própria sorte. Né? Além disso, é necessário também algo que a gente reivindica há muitos anos, que é o Hospital Público Veterinário, para atender atendimento emergencial. Porque, às vezes, você tem um acidente com o animal, a pessoa não tem condições de pagar uma clínica particular. Né? E aí fica ali aquele animal sofrendo, aquela pessoa sofrendo, e nada se pode fazer. A menos, é claro, quando se conta com a ajuda de alguém, de algum simpatizante da causa, quer dizer, as pessoas, quem se comove com a causa fica dependendo da ajuda de pessoas assim, simpatizantes, né? Quando o poder público poderia estar apoiando, poderia estar ajudando. Outro problema que a gente enfrenta agora, principalmente no fim de ano, é que fim de ano, férias, festas, né? Aumenta, infelizmente, a quantidade de animais abandonados. Né? As pessoas simplesmente largam seus animais à própria sorte. Às vezes até sozinhos dentro de casa, ou nas ruas, ou nas vias expressas, ou na porta da casa dos protetores. Isso é rotina, infelizmente. Né? Isso é o retrato do descaso que nós temos com os animais. Né? Então, seria muito interessante...
Para concluir.
Seria interessante que houvesse uma ação de coibição aí. Tá? Eu quero, então, encerrar agradecendo a presença da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da POSP São Bernardo. E a gente espera que outras instituições, outros sindicatos, outras associações também tenham a mesma iniciativa. Obrigada.
Obrigado, dona Elaine. Convido a próxima munícipe. O próximo munícipe, o senhor Tarcísio Leonardo, que ele veio falar sobre habitação. Lembrando que o assunto é de inteira responsabilidade civil e criminal pelos atos, gestos e palavras manifestados, tratando-se de exclusivamente de interesse público. Senhor Tarcísio, o senhor tem 5 minutos regimentais, fique à vontade.
Bom dia a todos, nobres vereadores. Nós da Sociedade Amigos da Vila Moraes viemos pedir a ajuda dos nobres vereadores com a discriminação que está tendo na nossa comunidade. Há 3 meses atrás houve uma invasão, a qual teve um desmatamento, o qual que nós já se protonizou a ajudar a replantar. Mas esses moradores que estão aqui não têm culpa, como a administração está vindo querendo derrubar suas casas e está derrubando suas casas. Todos estão sendo notificados aí na Secretaria da Habitação, o qual quem quer atender pelo um cadastro de 2003, sendo que em 2009 foi refeito um novo recadastramento. Então, muitos estão sendo humilhados, tá? Que tem moradores aqui que moram há mais de 35 anos naquela comunidade. Uma comunidade que era proibido ter uma água, ter uma infraestrutura básica, que foi jogada lá, largada que nem animal. Não tinha nenhuma infraestrutura básica. Nós conseguimos colocar água na comunidade, infelizmente, há 2 anos atrás, debaixo da vista da administração. Houve alguns moradores que fez as suas casas, já construíram, veio a água, esticaram a rede de água, que já tem 2 anos que está consolidado na nossa comunidade. Eles também estão querendo tirar esses moradores. A gente vem, através de vocês, pedir auxílio e a explicação do prefeito, que dá um comparecer, porque o pessoal está sendo desapropriado, notificação imediata, e não é dessa forma, sem liminar. A fiscalização, está certo, o município tem que fiscalizar, mas já há dois anos que não aparecia a fiscalização lá. Então teve a omissão da prefeitura e da fiscalização competente, que nós moradores nós não temos que fiscalizar a área, seria a prefeitura e o meio ambiente, e não houve isso. Então houve o crescimento vegetativo da nossa comunidade e o crescimento que automaticamente, como o nosso Brasil está em crise, no automático, o povo está sem dinheiro, o desemprego está aí. Desmataram, como o nobre vereador falou, desmatou o vereador. Mas, ó, só que... O fato, senhores, não foi nós, moradores. Todo o São Bernardo está sendo palco de invasão. Para vocês verem a situação como que está o município. O mundo está com olho para o nosso município. Nós, nesses 10 anos que a gente está lá, nós temos um trabalho, o quê? Com o teto, que fez algumas casas emergenciais. Nós temos litro de luz, que fizemos um projeto de iluminação pública na nossa comunidade. Veio gente de toda parte do mundo, pelo teto. Do litro de luz, a mesma coisa, que é uma ONG, são ONGs mundiais, que fez trabalho na nossa comunidade. Agora, é fácil chegar à administração, meter o pé na casa dos moradores, que se dane, e vai para a rua sem um auxílio, sem nada. Muitos moradores que foram derrubados das suas casas, vai para onde? Para debaixo da ponte? Sem um auxílio, sem nada? Que até debaixo da ponte, hoje em dia, tem concorrência. Não tem espaço. Nós pedimos o mínimo dignidade para a prefeitura, que nós não somos animal, que o prefeito dá um comparecer para nós, tá? Porque não adianta fazer sacudão em todo o município e deixar o povo lá esquecido. Então, que entra com um projeto de urbanização e garanta a todos que estão lá, que é o crescimento vegetativo, que vem e faça um novo recadastramento, que atenda a todos que estão lá. São 500, seria 540 famílias, o qual foi 311 cadastradas. Agora nós estamos com a derrubada que teve. Nós estamos com 408 famílias. E o restante dessas famílias, essas outras sem família? Vai para onde? Porque eles não têm condições. Já tem 2 anos que está lá. Sem direito a um benefício, sem direito a um auxílio. Vão para onde? Para a rua? Para debaixo da ponte? Para onde vocês vão, moradores? Para onde vocês vão? Vocês têm condições? E o pessoal que tem problema de saúde, AVC, muitas crianças e idosos na nossa comunidade. Então, pessoal, essa é a hora. Essa é a hora. Nós estamos unidos, estamos lutando para que a prefeitura e os 9 vereadores que puderam ajudar nós na nossa comunidade, certo? As portas estão abertas, tá? Mas nós queremos resolver essas questões, que não é dessa forma chegar sem uma notificação, sem uma liminar e jogar. Tá certo, se fosse uma invasão de 3 meses, tudo bem. Chegaria lá, dava notificação, pode sair. Mas a partir do momento que a pessoa tem uma moradia que é considerada a partir de 1 ano e 1 dia, é moradia antiga, não moradia nova. Então, eu peço aos nobres vereadores que dessem atenção para nós da comunidade, da Vila Moraes.
Para concluir? Muito obrigado. Obrigado, senhor Tarcísio. Convido a próxima munícipe, Adinália Viana dos Santos. Ela vai falar sobre ações de despejo na Vila Moraes. Lembrando a dona Adinália que o assunto é de interesse e responsabilidade civil e criminal pelos atos, gestos e palavras manifestados, tratando-se exclusivamente de assunto de interesse público. Dona Adinália, fique à vontade, a senhora tem 5 minutos regimentais.
Bom dia para todos.
Baixa um pouquinho.
Bom dia para todos.
Bom dia.
Vou falar pouco, porque muitas coisas ele já foi falado, né? Mas é assim, gente. Lá onde a gente mora, tem muitas pessoas que já praticamente não tem onde morar, que nem ele falou, né? Só que é assim. E essas crianças que não têm onde ficar, tem muitas crianças que os pais não têm condições de pagar um aluguel, que está morando na casa dos outros. Será que esse prefeito que nós temos, será que ele não pode estar vendo o lado da gente agora? Porque no tempo de política, todo mundo passa na porta da gente e pede voto, né? E todo mundo aceita, né? Por que que agora ele não pode estar ajudando a gente? Né? Tantas crianças jogadas aí praticamente na rua, passando necessidade agora, sem um lugar para morar, né? Eu acho que está na hora do nosso prefeito também ajudar a gente, né? Dar um voto de confiança também. Não é porque os outros foram lá, prejudicou a vida da gente, que a gente tem que pagar pelos outros, né? Então, eu acho que na hora de ajudar eles, é bom. Então, está na hora dele puxar as mangas das blusas deles também e ajudar a gente, né? Porque a gente também não é cachorro. Chegar lá, pegar as pessoas, jogar na rua de qualquer jeito, que nem foi feito, né? As pessoas, a criança, dentro de casa, a mãe, o pai, eles pegar, chegar lá, derrubar a casa da pessoa em cima das crianças, né? Isso é uma injustiça, gente. Eu acho que a gente não é cachorro, entendeu? Eu acho que está na hora de um ajudar o outro, né? Não um ficar por detrás, né? Está na hora de todo um entrar num acordo com o outro, né? Eu acho que todo mundo precisa, né? E é que nem o Tarcísio falou, tem gente lá que tem 35 anos, agora vai chegar lá, tirar essa pessoa e pôr onde? No meio da rua? Jogar que nem cachorro? Eu acho que não é por aí, gente. Entendeu? Tem muita... A gente combinamos, trouxemos o pessoal aí para ver o que pode estar fazendo, porque eles já estão com os papéis aí para tirar a casa deles, jogar no chão. E eu acho que isso é uma justiça que está fazendo com a gente. Está tirando a gente do lugar como se fosse os piores cachorros do mundo. E não é por aí. Está na hora do, acho que o prefeito também ajudar esse pessoal, né? A gente, né? Não ele só, a gente, né? Que eu também estou na mesma situação, tenho filho pequeno e as crianças precisam estudar. Agora essas crianças vão sair da escola, vão para outro lugar, aí as mães vão ter que correr atrás de vaga nas escolas. E tudo isso já prejudica a vida das crianças, entendeu? Então, acho que a pessoa chega na gente e fala, transfere seu título para São Bernardo, a gente vai lá e transfere. Pede ajuda, a gente ajuda. Pô, acho que o prefeito, a gente depende dele e ele também depende da gente. Porque se nós não votamos nele, como é que ele vai ganhar? Né? Então, está na hora dele ajudar a gente também. Não é tirar as pessoas que nem cachorro. Porque eu acho que a gente merece um voto de confiança. E só isso que eu tenho para falar. Obrigado.
Obrigado, dona Adinália. Essa presidência abre a palavra aos senhores vereadores que queiram se manifestar sobre os temas aqui expostos. Lembrando que, de acordo com a resolução que regulamenta essa fase da sessão, somente um vereador por partido poderá fazer uso da palavra por 5 minutos. A palavra está aberta aos senhores vereadores. Para fazer uso da palavra, vereador Antônio Carlos, do Partido dos Trabalhadores.
Quero dar um bom dia, um forte abraço a cada um de vocês. Bom dia aos senhores vereadores, aos munícipes presentes, à comunidade da Vila Moraes, região do Grande Alvarenga. Essa Casa de Leis, a gente, na semana retrasada, nós ficamos aqui sabendo desse ocorrido, semana passada, da forma truculenta que foi retirado as pessoas da Vila Moraes. Tem pessoas que entrou novas, se habitou lá agora, e tem pessoas que moram lá, conforme aqui o relato do Tarcísio, já há quase 30 anos naquela região. Então é preciso continuar, e foi colocado lá na sorte, porque é divisa, praticamente quase divisa de São Bernardo com Diadema, uma área que tem que fazer uma recuperação, mas é uma área que tem que fazer um projeto habitacional, trazendo a população para o centro da discussão, dando as condições dignas a cada morador daquela região. Nós sabemos que era de mananciais, e nós sabemos que há 20, 30 anos atrás, muitas pessoas se beneficiaram vendendo lote, fazendo grandes loteamentos, grandes derrubadas de terra naquela região. Agora, não beneficiou o projeto habitacional que era para fazer para a nossa cidade. A gente sabe que muitas empresas vieram para cá, uma Volkswagen, a Ford, a GM, e queria mão de obra especializada, outras mão de obra barata, só que não fizeram projeto habitacional. E é importante para cada um de nós também que esse projeto habitacional que foi iniciado agora há pouco tempo atrás, há uns 8 anos atrás, na administração do prefeito Luiz Marinho, na construção de 5.500 habitações em São Bernardo, é preciso dar seguimento. A gente pega o exemplo ali do Sítio Bom Jesus, Santa Mônica e outros bairros, Três Maria, como melhorou a vida das pessoas. Então é preciso dar seguimento a essa produção habitacional, fazendo com que o ser humano, companheira, companheira, dono de casa, as crianças, tenha condições de morar e habitar bem, com dignidade, com guia, sarjeta, asfalto, com melhoramentos, não é só puxar o biquinho de luz, não, mas melhoramentos, e a gente tem como fazer isso. O governo do estado, que é responsável pelo tratamento de esgoto, já faz anos que nós viemos aí brigando para que tenha o tratamento de esgoto. Então, tudo quanto é desgraça que acontece na vida das pessoas é porque as pessoas moram realmente em área de mananciais. Não é dessa forma que tem que tratar, porque é o próprio estado que tem que fazer o projeto habitacional, que tem que fazer o projeto de recuperação ambiental, não faz, simplesmente joga o esgoto na nossa represa e, com isso, aí a Secretaria de Gestão Ambiental vai lá e começa a notificar e arrancar as pessoas. Então, não é dessa forma. Tem que acompanhar, a Secretaria de Gestão Ambiental tem que acompanhar junto à Secretaria de Meio Ambiente e achar alternativa capaz de colocar o ser humano no seu lugar para morar com dignidade. Então, é nisso que eu estou falando. Eu espero aí, e também nós temos aqui a Comissão de Meio Ambiente, que é o Josias, a de Direitos Humanos, que é o Jorge, Defesa da Criança, porque tem muitas crianças lá que ficaram praticamente abandonadas à sorte, é importante que essas crianças também tenham o reconhecimento. E é importante que a Secretaria também aqui, a nossa Defesa da Criança e do Adolescente, que é a nossa colega Lia, possa aí uma comissão, senhor presidente, atender essa população, encaminhar a Secretaria de Habitação, para que a Secretaria de Habitação, como já diz aqui o Tarcísio, há mais de 10 anos que fizeram o cadastramento, então a população tem que ser tratada com dignidade. Para isso, é preciso que a Secretaria de Habitação e Meio Ambiente possa receber a comissão, que é a direção aí comandada pelo Tarcísio, que faz parte da direção, e achar uma alternativa viável e decente para cada um de vocês. Com isso, espero a Deus que, se Deus quiser, venha resolver essa situação. Obrigado.
Obrigado, vereador Antônio Carlos. Continua aberta a palavra aos senhores vereadores. Para fazer uso da palavra, vereador Julinho Fusari, do PPS.
Bom dia, caros colegas vereadores, imprensa, munícipes presentes. Bom, antes de mais nada, quero aqui alertar a administração que está sendo recorrente a reclamação da munícipe aqui, cuidadora dos animais, está sendo recorrente nesta casa este tipo de reivindicação, este tipo de reclamação. Nós precisamos realmente procurar um caminho, um diálogo com a administração para solucionar este problema, né? Várias vezes foi utilizada a tribuna desta casa e as cuidadoras reclamando do péssimo serviço prestado pela atual administração. E nós precisamos fazer algo. O presidente, que tem defendido muito esta causa, tenho certeza que irá levar essa demanda até o prefeito e procurar encontrar uma solução, porque já está ficando recorrente esse tipo de reclamação aqui nesta Casa de Leis. Então, isso fica claro que algo de errado está acontecendo. Bom, com relação à habitação, o pessoal que foi retirado ali das áreas, eu sempre me posiciono e sempre disse, sou contra novas invasões. Sou contra este tipo de ocupação irregular. Mas as pessoas que já estão lá há muitos e muitos anos precisam de um tratamento diferenciado. Já estão lá morando de forma consolidada, existe um cadastro, precisa de um tratamento diferenciado. Eu pergunto, o assistente social da prefeitura esteve no local? Viu de que forma ficariam essas crianças que estão matriculadas nas escolas da região? Para onde iriam essas famílias? Para onde iriam essas crianças? Ora, se lá já estão há muitos e muitos anos e estão consolidadas ali as suas moradias, o tratamento é outro. E se lá estão há tanto tempo, é por culpa também dos administradores passados que passaram por essa cidade e não apresentaram programa algum para aquela região, para aqueles moradores. Quero aqui também contrapor a fala do vereador que me antecedeu, que ele diz que o esgoto é responsabilidade do Estado. Ora, não, eu discordo. O esgoto é responsabilidade do município. Saneamento básico é responsabilidade do município. A Sabesp, ela é uma empresa que adquiriu o DAE aqui na nossa cidade, mas cabe ao prefeito, à Secretaria de Obras, cobrar da Sabesp um serviço público de qualidade. Diga-se de passagem, a Sabesp não está cumprindo com o contrato que fez com a prefeitura quando adquiriu o DAE, que era para ter 100% do esgoto tratado até o ano de 2011. Nós não temos 30% do esgoto tratado e nem coletado. Então, a prefeitura tem sim que cobrar da Sabesp para que cumpra o contrato que fez quando adquiriu o DAE. Contrato esse que ficou esquecido. A Sabesp só está pegando a parte que lhe convém, aumentando as tarifas de acordo com a maior tarifa praticada no estado de São Paulo, porque isso rege em contrato. Ela pode fazer isso. Mas não está cumprindo com as suas obrigações, que é de dar esgoto coletado e esgoto tratado na nossa cidade. Entra prefeito, sai prefeito e essa discussão não avança. Nós precisamos sim avançar nessa discussão, multar e punir a Sabesp. E dizer, senhor presidente, nós precisamos parar com essa questão de ficar sempre fazendo uma discussão aqui política partidária. Nós precisamos discutir políticas públicas, porque isso é importante para as pessoas que aí estão. O que a atual administração irá fazer para as famílias que estão lá, e foi relatado aqui, há mais de 10 anos? Qual o cuidado e o carinho que o prefeito terá com essas famílias? Se é auxílio moradia, se é um programa habitacional, o que será feito? Uma resposta precisa ser dada hoje pela Câmara Municipal, por esta Casa de Leis, para as pessoas que vieram aqui cobrar o seu direito. Obrigado, senhor presidente.
Continua aberta a palavra aos senhores vereadores. Para fazer uso da palavra, o vereador Ramon Ramos, do PDT. Antes, aproveito para reabrir os trabalhos e volto a suspender por mais 15 minutos. Os trabalhos estão suspensos.
Bom dia, presidente. Bom dia, mesa. Bom dia aos nobres vereadores, às vereadoras, aos funcionários dessa casa, aos munícipes aqui presentes. Bom, eu na posição de líder de governo e também presidente de uma das comissões de obras e serviços, já me coloco à disposição, tá, dos moradores, me coloco à disposição do Tarcísio, que veio aqui falar sobre os acontecimentos da Vila Moraes, para que a gente possa entender no geral, para que possamos levar o governo e tentar solucionar da melhor maneira possível. Até porque envolve famílias, e nós temos que ter todo o cuidado, respeito, carinho quanto às famílias, que isso rege as nossas educações, isso rege os nossos princípios. Então, eu, nessa posição de tanto líder do governo como presidente da comissão, depois que o Tarcísio quiser reunir umas 5 pessoas, eu com certeza irei atendê-los para poder ouvir toda a reivindicação, para que vocês possam me colocar todos os acontecidos, para que eu possa ter uma discussão e um debate para com o governo. Me coloco nessa disposição. Lembrando o seguinte, com muita tranquilidade, acho que o Tarcísio foi bem transparente na fala dele, quanto o que aconteceu no governo anterior, nos governos anteriores, de que as pessoas estavam naquele local e que também o governo anterior não teve nenhuma preocupação e não teve nenhum projeto habitacional para com o local. Então, é importante destacar isso, porque senão parece que a culpa é parte desse governo atual. E não, vem com erros do governo passado, dos governos passados, e que ocasionou e está ocasionando isso. Então, deixar bem claro, porque o meu nobre amigo o vereador Toninho da Lanchonete, ele disse da importância da preocupação, é um vereador atuante, um vereador que se preocupa muito com as causas, mas ter essa tranquilidade, porque senão parece que todos os erros, tudo aquilo que vem acontecendo é culpa do governo, desse novo governo, e o governo anterior, que teve tempo, 8 anos de mandato, teve tempo para poder organizar, para poder notificar, para poder elaborar um projeto habitacional, e não fez. Então, que a gente tome cuidado com isso, cuidado com politicagem, que esse não é um momento de politicagem, é um momento de carinho, respeito para com os moradores e com os munícipes, né? Porque a eleição já acabou há praticamente mais de um ano, nós não temos o terceiro turno, né? Então o prefeito da cidade hoje é o prefeito Orlando Morando, e nós temos que achar uma maneira de poder ajudar e contemplar cada um de vocês. Então, obrigado pelo carinho, eu estou à disposição, é só o Tarcísio bater um papo comigo, e o que precisarem, por favor. O vereador Ramon Ramos, líder do governo, junto com o prefeito Orlando Morando e os vereadores da base, estão à disposição para poder tentar ajudar e solucionar os problemas. Muito obrigado e tenha um bom dia.
Obrigado, vereador Ramon Ramos. Vereador, solicito ao vice-presidente, vereador Pastor Zezinho, que assuma a presidência desta casa para que eu possa usar a tribuna.
Bom dia a todos. Palavra com o nosso nobre vereador Peri Cartola.
Bom dia a todos os presentes, bom dia a todos os vereadores, funcionários desta casa. Primeiro, fazer um breve relato sobre o tema aqui citado, que é o da habitação. É muito bem explanado por todos os vereadores, em especial ao nosso líder de governo, vereador Ramon Ramos, deixando bem claro que há algumas comissões permanentes nessa casa, como a Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidida pelo Ramon Ramos, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, presidida pelo Jorge Araújo, e a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, presidida pela Lia Duarte. Falo aqui em nome do PSDB, vereador Juarez do Azul, vereador Pastor Zezinho, vereador Lia Duarte, vereador Toninho Tavares. Então, esse assunto será bem encaminhado e tenho certeza que todos estarão muito atentos para os desdobramentos e as soluções que forem necessárias para acomodar da melhor forma todos aqueles que vieram aqui. Quero falar sobre proteção animal. Todos sabem que é um tema que eu atuo muito, um tema muito relevante. E depois da eleição, depois que eu me tornei o vereador mais votado, depois do processo eleitoral defendendo a causa, muitas pessoas falam da causa, às vezes, sem conhecimento. Vale a pena lembrar que eu sempre disse, de 2013 até então, que muitas pessoas iriam, num momento oportuno, colocar coleira, comer ração, para falar que gosta dos animais. Mas poucos que vêm aqui reclamar acordam de madrugada num domingo, num feriado, no final de semana, para nos ajudar voluntariamente em nossas ações. Foram mais de 65 mil cães vacinados no município até então. Castrações, mais de 3 mil só por este vereador. E eu nunca tive ajuda de ninguém, nem de recurso público, e muito menos de voluntários daqueles que vêm aqui reclamar. Por isso, acho muito engraçado a POSP vir aqui falar sobre proteção animal, sendo que não havia essa comissão relacionada à proteção animal até então. A partir do processo eleitoral, por uma questão oportuna, se colocou uma comissão e vem discutir, tal, 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 e vem falar do hospital veterinário gratuito. Meu, vai me desculpar, mas de César o que é de César, meu? Não sabe nem como funciona, não foi atrás, não participou de uma reunião, não trouxe ninguém para fazer parte do edital do processo licitatório, não sabe que tem uma licitação rolando, não sabe nada. Vem aqui usar uma bandeira, uma causa, um desejo, um sonho meu, para fazer política. Pô, respeito vocês, beleza, defende aí a educação, bacana. Pensamentos antagônicos. Antagônicos, vocês têm um pensamento, eu tenho outro, mas eu sempre respeito, já atendi vocês aqui e tal. Tivemos juntos na questão dos funcionários públicos em 2015, beleza. Mas tem coisa que não dá para aceitar. Então, agora que a gente está vias de fato, que o governo aceitou a nossa reivindicação, que o prefeito foi sensível à causa, que a bancada de governo é adepto a todos os projetos que a gente aprovou, porque nunca se aprovou tanto projeto relacionado à proteção animal nesse período de 11 meses. E aí agradeço a todos os vereadores. Agora vem o pessoal da POSP, relacionado ao PT, que tive aí 8 anos para fazer hospital, para fazer isso, para fazer aquilo, e nada fez. Agora vem encher o saco, falar de um tema que não conhece, meu. Ah, tenha santa paciência. E para você aí, que veio falar por o Aldo, poxa, eu entendo, faz parte da política, ok. Mas não dá para descaracterizar, não dá para descredenciar um trabalho de alguém. Se você não faz o que o fulano faz, não fala mal do fulano. Vai fazer alguma coisa, vai tentar ajudar. E para quem torce contra que o hospital não vai sair, etc., olha, vai sair, fevereiro ou março, vai estar aí, sem um real de recurso público, investimento de mais de 1 milhão de reais de empresa privada. Ué, agora, isso é fruto de trabalho. Quantas mil vezes eu fui para São Paulo? Quantas mil vezes eu fiz reunião? Quantas mil vezes eu enchi o saco do prefeito, do secretário de saúde, da secretária de governo? Trabalho. Eu vou colher, porque eu trabalho. Colhi na urna, colhi na minha vida pessoal, e vou colher. Não adianta, pode remar contra, vai dar tudo certo, só que eu vou dar os louros a quem merece. Há uma bancada que nos atende, há uma bancada que é sempre solícita, que vota os trabalhos da causa, e há um governo sensível, ponto. O resto é papo furado. E as pessoas e o povo estão de saco cheio de conversa mole. Meu nome é Peri Cartola, muito obrigado a todos.
Peço ao presidente que reassuma seu posto.
Continua aberta a palavra aos senhores vereadores. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Essa presidência reabre os trabalhos e solicita ao nosso primeiro secretário, vereador Juarez Tudo Azul, que faça a verificação de presença dos senhores vereadores.
Verificação de presença dos senhores vereadores em plenário. Verificação pelo painel eletrônico. Encerrada a verificação. Senhor presidente, 6 vereadores ausentes, 22 senhores vereadores presentes.
Passamos à ordem do dia. nos termos do artigo 76 do Regimento Interno, que assim dispõe, salvo motivo de extrema urgência, as sessões ordinárias do mês de novembro até o encerramento da sessão legislativa destinam-se à apreciação dos projetos do orçamento anual e do plurianual, e de seu parágrafo único, que assim dispõe a restrição prevista nesse artigo, é levantada após a votação dos projetos, essa presidência passa a sua análise. Projeto de lei número 104/2017, PG 5329/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que estima a receita fixa e a despesa do município de São Bernardo do Campo para o exercício financeiro de 2008 e da outras providências. 2018, desculpe, da outras providências. Tendo um pedido de adiamento da comissão mista por uma sessão, em discussão o pedido de adiamento. Ninguém discutindo, peço ao primeiro secretário que coloque em votação o pedido de adiamento.
Cadê minha caneta azul? Em votação, pedido de adiamento por uma sessão do projeto de lei número 104 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Em votação pelo painel. Estamos em processo de votação, senhores vereadores. Encerrada a votação. Senhor presidente, foram 21 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, impedimento de Vossa Excelência ao exercício da presidência.
Aprovado o pedido de adiamento, ficando assim a matéria adiada por uma sessão. Havendo necessidade para aguardar os projetos de urgência, essa presidência suspende os trabalhos por até 20 minutos. Os trabalhos estão suspensos.
Havendo necessidade, esta presidência suspende os trabalhos por até mais 15 minutos.
Essa presidência solicita ao primeiro secretário, vereador Juarez do Azul, que faça a verificação de presença dos senhores vereadores pelo painel eletrônico.
Verificação de presença dos senhores vereadores em plenário. Verificação pelo painel eletrônico. Estamos em verificação de presença dos senhores vereadores em plenário.
Ah, tá. Acha ele para mim. Liga o celular. Deixa. Não, esse aqui é para... Precisa, né? Da telefone para falar com o gabinete.
Encerrada a verificação. Senhor presidente, 10 senhores vereadores ausentes, 18 senhores vereadores presentes.
Havendo chegado um voto de pesar, essa presidência solicita ao primeiro secretário que dê ciência aos demais vereadores. Para requerimento, o vereador Julinho Fusari, do PPS.
Senhor presidente, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência a suspensão dos trabalhos por até 30 minutos, tendo em vista que é um assunto de suma importância para esta Casa de Leis e também para a nossa cidade, pois chegou aqui na Casa de Leis o empresário que fez a denúncia e fez as gravações com relação à Secretaria de Gestão Ambiental, e acredito que é de suma importância nós, vereadores, recebermos este empresário para poder ouvir dele também o que eles têm a nos relatar sobre o caso. Fica aqui, então, o meu requerimento para que Vossa Excelência possa suspender os trabalhos até 30 minutos e os nossos nobres colegas vereadores possam atender um empresário na sala de apoio e a gente possa falar com ele.
Havendo a necessidade para organização dos trabalhos, essa presidência suspende os trabalhos por até 5 minutos e logo em seguida eu profiro a decisão sobre o requerimento de Vossa Excelência. Os trabalhos são suspensos. Aproveitando a nossa organização, eu solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Joris do Azul, que leia o voto de pesar.
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, requerimento número 382 de 2017, protocolo geral número 5.800 de 2017. Requeremos à presidência, nos termos regimentais, seja comunicado ao Egrégio Plenário voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Célia Almeida de Oliveira, ocorrido no dia 10 de novembro de 2017, aos 65 anos de idade. A senhora Célia Almeida de Oliveira nasceu no dia 24 de junho de 1952, na cidade de Uraí, do estado do Paraná. Mudou-se para o município de São Bernardo do Campo no ano de 1967 e passou a residir na rua Serra da Cantareira, número 110, situado no bairro Jardim Cantareira. Era casada com o seu frutuoso Joaquim de Oliveira, com quem teve uma filha chamada Mariana Oliveira, em memória. Era avó de 3 netos, Júlia Oliveira Alves, Vinícius Oliveira Alves e Isabelle Oliveira Bonifácio. Seu falecimento causou grande consternação aos familiares e aos amigos que cultivou durante sua trajetória de vida. É justa a honrosa homenagem póstuma que a Câmara dos Vereadores de São Bernardo do Campo presta a essa ilustre cidadã, que se despede deixando exemplos e saudades. Que se dê ciência do presente requerimento à família enlutada, com as nossas condolências. Sala das sessões, 22 de novembro de 2017, assina o vereador Martins Martins e outros senhores vereadores.
Obrigado, vereador Juarez do Azul. Havendo a necessidade, se a presidência volta a suspender os trabalhos por até 10 minutos. Os trabalhos estão suspensos. Passamos, essa presidência consulta a mesa se há requerimentos de urgência. Passamos para a urgência de número 1. Requeremos a presidência, ouvindo o plenário nos termos regimentais, seja incluído na pauta dos trabalhos da ordem do dia da presente sessão para ser apreciado em regime de urgência. O projeto de lei número 121/2017, PG 5840/2017, ML 91/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a validação do quadro de pessoal existente na Fundação Criança de São Bernardo do Campo e da outras providências. Justifica-se a urgência sendo matéria de grande alcance e de grande relevância à população.
Só leio isso aqui, né? Eu, né?
Sendo matéria nova na casa, peço ao primeiro secretário que dê ciência do projeto de lei e disponibilizo a todos os vereadores todo o seu conteúdo através de uma cópia.
Tá bom. Projeto de lei 121/2017, protocolo geral 5840/2017. Dispõe sobre a validação do quadro de pessoal existente na Fundação Criança de São Bernardo do Campo e da outras providências. A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo decreta. Artigo 1º. ficam validados os organogramas existentes na Fundação Criança de São Bernardo do Campo, na forma do quadro 1 que faz parte integrante desta lei. Parágrafo único. Os Centros de Atendimento à Criança e Juventude, CACJ, unidade 7 a 14, serão designados por decreto. Artigo 2º. Fica validada a estrutura de cargos existente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, na forma do quadro 2, que faz parte integrante desta lei. Artigo 3º. Os cargos validados no artigo 2º desta lei apresentam a descrição com título do cargo, objetivo, atribuições, responsabilidade e requisitos constantes no quadro que faz parte integrante desta lei. Artigo 4º. Fica validada a tabela de salário existente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, na forma do quadro 4º, que faz parte da integrante desta lei. O artigo 5º. Os atuais ocupantes da estrutura de cargos da Fundação Criança de São Bernardo do Campo ficam dispensados os requisitos. Artigo 6º. A política de cargos e salários seguirá os critérios internos da Fundação Criança de São Bernardo do Campo e, após apreciação e aprovação do Conselho Curador, será regulamentada por decreto. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. São Bernardo do Campo, 22 de novembro de 2017. Assina o prefeito Orlando Morando.
Dado ciência ao plenário e havendo necessidade dos pareceres das comissões, essa presidência consulta o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, seu presidente Toninho Tavares, se há condição de dar o parecer. Vice-presidente Jorge Araújo, secretário Fran Silva, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, presidente Martins Martins, vice-presidente Fran Silva, secretário Jorge Araújo, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Ramon Ramos. Vice-presidente Lia Duarte, secretário Samuel Alves, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, presidente Lia Duarte, vice-presidente Martins Martins, secretário Ferrarese, com os pareceres favoráveis, em discussão o projeto de lei. Ninguém discutindo, peço ao primeiro secretário que coloque em votação os pareceres favoráveis.
Em votação, os pareceres favoráveis das comissões do projeto de lei 121-2017. Em votação no painel. Encerrada a votação. Senhor presidente, 23 votos sim, nenhum voto não, 2 abstenções, impedimento de Vossa Excelência, exercício da presidência.
Aprovados os pareceres favoráveis. Peço ao primeiro secretário que coloque em votação o projeto de lei.
Projeto de lei 121-2017, de autoria do Executivo Municipal, em votação no painel. Encerrada a votação. 25 votos sim, nenhum voto não, 2 abstenções e o impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovado o projeto de lei. Havendo a necessidade de ser presidente, suspende os trabalhos por até 5 minutos e solicito aos demais vereadores, nós temos aqui alguns, aproveitando que os trabalhos estão suspensos, nós temos aqui alguns projetos de iniciativa, alguns requerimentos de iniciativa dos vereadores. Essa presidência propõe a todos os vereadores se há condição de efetuar um acordo nesse período de 5 minutos que os trabalhos estão suspensos. Converse as lideranças e as bases para ver a possibilidade de um acordo. Os trabalhos estão suspensos. Não tendo possibilidade de acordo, passamos à urgência de número 2. Vem cá. Requeremos a presidência ouvindo os plenários, temos de imitar esse na pauta dos trabalhos da ordem do dia da presente sessão para ser apreciado em regime de urgência. Projeto de decreto legislativo número 49/2017, PG 5752/2017, de autoria do excelente secretário Julinho Fusari, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão São Bernardense ao senhor Romeu Tuma Júnior. Justifica essa urgência, tratando-se de matéria de grande alcance e relevância à população. Sendo matéria já publicada no BI e havendo necessidade dos pareceres das comissões, essa presidência consulta o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente Toninho Tavares, se há condição de dar o parecer. Vice-presidente Jorge Araújo, secretário Fran Silva, o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, presidente Martins Martins, vice-presidente Fran Silva, secretário Jorge Araújo, o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, presidente Eliezer Mendes, vice-presidente Estevão Camolese, secretário Aurélio, com os pareceres favoráveis, em discussão o projeto de decreto legislativo. Ninguém discutindo, peço ao primeiro secretário, coloque em votação os pareceres favoráveis.
Em votação, pareceres favoráveis às comissões do projeto de decreto legislativo 4917, de autoria do vereador Julinho Fusari. Em votação no painel. Tá. Encerrada a votação, 24 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovados os pareceres favoráveis. Peço ao primeiro secretário, coloque em votação o projeto de decreto legislativo.
Projeto de decreto legislativo 4917, de autoria do vereador Julinho Fusari. Em votação no painel. Tira a foto aí, Richard. Encerrada a votação, senhor presidente. 25 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovado o projeto de decreto legislativo do excelentíssimo vereador Julinho Fusari.
Para declaração de voto, senhor presidente.
Para declaração de voto, Julinho Fusari, do PPS.
Quero aqui, antes de mais nada, agradecer e parabenizar esta Casa de Leis, pois a iniciativa é de minha autoria, mas a honraria é dada pela Casa de Leis, pelos nobres colegas que votaram. Quero aqui também dizer a todos que, da mesma forma que cobro os nobres colegas de não adotarem esta postura com as iniciativas aqui deste parlamentar que vos falo, e muitas vezes elas são tornadas públicas, principalmente quando eu tento fazer uso da palavra e sou impedido pelos caros colegas, também será tornado público esta iniciativa do meu mandato, e que foi avalizado e que foi aprovado por esta Casa de Leis. Sempre pauto os meus trabalhos com coerência. Da mesma forma que cobro e critico quando sou impedido de exercer as minhas funções aqui, também parabenizo, também agradeço quando, de alguma forma, sou aqui permitido pelos meus pares a estar aqui exercendo o papel pelo qual fui eleito pelos cidadãos aqui de São Bernardo do Campo. Quero aqui agradecer a todos os vereadores, dizer que esta é uma honraria justa. Na última legislatura eu fiz uma congratulação com Romeu Tuma Júnior pelo livro que ele fez, pela coragem e pela postura dele. Não é fácil ter uma postura da qual ele adotou para a sua vida. Me identifiquei muito com o livro, posteriormente nos conhecemos, afinamos, hoje nós temos uma amizade, né, posso assim dizer, e tenho certeza que não faltará oportunidade para os caros colegas, em sessão que será feita a entrega desta outorga, estarem presentes também e poder ser de alguma forma aí, ele vai agradecer a todos vocês por terem votado esta honraria também. E espero que esta, que sempre foi uma prática muito comum desta Casa de Leis, continue o sendo, pois
as discussões de políticas públicas, elas devem continuar nesta Casa de Leis. Toda unanimidade é burra. Então, nós precisamos sim discutir, respeitar o contraditório. Mas as questões que são questões parlamentares, questões plausíveis do parlamentar, nós temos que votar. E hoje parabenizo o comportamento desta Casa de Leis, como inúmeras vezes o critiquei aqui e o farei quando achar oportuno fazer. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado a você, vereador. Aproveitando para anunciar a visita do ex-vereador Macalé, foi vereador nesta casa, vice-prefeito, tem as nossas boas-vindas, sinta-se em casa. Passamos para a urgência de número 3. Requeremos a presidência sobre o plenário dos tempos de trabalho que seja incluído na pauta dos trabalhos do dia da presente sessão para ser apreciado de urgência o projeto de decreto legislativo número 50/2017, PG 58/2017, de autoria do excelente vereador Tião Mateus, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão são bernardense ao senhor Wagner Firmino de Santana. Justifica a sua urgência tratando-se de matéria de grande alcance e interesse da população. Sendo matéria nova na casa, peço ao primeiro secretário que dê ciência a todos desta casa.
Câmara Municipal de São Manuel do Campo, projeto de decreto legislativo número 50 de 2017, protocolo geral número 5.819 de 2017. Dispõe sobre concessão de título de cidadão são bernardense ao senhor Wagner Firmino de Santana. Faço saber que a Câmara Municipal de São Manuel do Campo, em sessão realizada no dia de hoje, aprovou, e eu, Peri Rodrigues dos Santos, presidente, promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. É concedido o título de cidadão são bernardense ao senhor Wagner Firmino de Santana. Parágrafo único. O pergaminho correspondente à honraria de que trata esse artigo será entregue ao homenageado durante a realização de sessão solene. Artigo 2º. Integra o presente decreto legislativo anexo único contendo a biografia do senhor Wagner Firmino de Santana. Artigo 3º. As despesas com a execução deste decreto legislativo correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 22 de novembro de 2017. Assina o vereador Tião Mateus.
Dado ciência ao plenário e havendo necessidade dos pareceres das comissões, essa presidência consulta o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente Toninho Tavares, se há condição de aparecer. Vice-presidente Jorge Araújo, secretário Fran Silva, o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, presidente Martins Martins, vice-presidente Fran Silva, secretário Jorge Araújo, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, presidente Eliezer Mendes, vice-presidente Estevão Camolese, secretário Aurélio, com os pareceres favoráveis em discussão o projeto de decreto legislativo. Ninguém discutindo, peço ao primeiro secretário que coloque em votação os pareceres favoráveis.
Em votação, os pareceres favoráveis das comissões ao projeto de decreto legislativo número 50 de 2017, de autoria do nobre vereador Tião Mateus. Em votação pelo painel. Encerrada a votação. Senhor presidente, foram 25 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovado os pareceres favoráveis. Peço ao primeiro secretário que coloque em votação o projeto de decreto legislativo.
Em votação, projeto de decreto legislativo no 50 de 2017, de autoria do novo vereador Tião Mateus. Em votação pelo painel. Encerrada a votação. Seu presidente, foram 25 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovado o projeto de decreto legislativo. Passamos para a urgência de número 4. Requeremos a presidência, ouvindo o plenário nos termos regimentais, seja incluída na pauta dos trabalhos da ordem do dia da presente sessão, para ser apreciado em regime de urgência. O projeto de decreto legislativo número 48/2017, PG 5651/2017, de autoria do excelentíssimo vereador Joilson Santos Carvalho, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão são bernardense ao reverendíssimo padre Fernando Valadares da Silva, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Alves Dias, São Bernardo do Campo. Justifica essa urgência tratando-se de matéria de grande alcance e de interesse da população. Sendo matéria já publicada no BI e havendo necessidades dos pareceres das comissões, essa presidência consulta o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, presidente Toninho Tavares, se há condição de dar os pareceres. Vice-presidente Jorge Araújo. Secretário Fran Silva. O excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, presidente Martins Martins. Vice-presidente Fran Silva. Secretário Jorge Araújo. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, presidente Eliezer Mendes. Vice-presidente Estevão Camolese. Secretário Aurélio. Com os pareceres favoráveis, em discussão, projeto e decreto legislativo. Ninguém discutindo, peço ao primeiro secretário que coloque em votação os pareceres favoráveis.
Em votação, os pareceres favoráveis das comissões ao projeto de decreto legislativo número 48 de 2017, de autoria do nobre vereador Joilson Santos Carvalho. Em votação pelo painel. Encerrada a votação. Senhor presidente, foram 25 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. E o impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovados os pareceres favoráveis. Peço ao primeiro secretário que coloque em votação o projeto de decreto legislativo.
Em votação, projeto de decreto legislativo número 48 de 2017, de autoria do vereador Joilson Santos Carvalho. Em votação pelo painel.
Thiago, vem cá.
Processo de votação, senhores vereadores. Encerrada a votação. Senhor presidente, foram 26 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. E o impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovado o projeto de decreto legislativo. Para declaração de voto, o excelentíssimo vereador Joilson Santos, do Partido dos Trabalhadores.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, mesa. Acolhi aqui os jovens aqui da Et Lauro Gomes, imprensa, funcionários da casa. Flávio. Não poderia deixar aqui de agradecer aos nobres colegas, né? Né, Lia? Agradecer o líder do governo aí, Ramon, que muito se esforçou para subir até o 18º aí, né? Ah. Mas eu queria aqui agradecer aqui a todos os pares, aqui os vereadores. O Ari de Oliveira ter votado um sim. Primeiro sim que eu recebo de vocês, então tenho que agradecer, né? E pedir para que continue nas nossas falas, quando a gente pede para falar aqui em nome do povo, não é, contra os vereadores, né? Quando a gente vem aqui usar essa tribuna aqui para defender, inclusive, as famílias que vieram hoje aqui, que necessita de uma atenção dessa casa, né? Queria pedir que a gente tivesse esse entendimento que a gente aqui não somos inimigos de ninguém, somos aqui adversários políticos, meramente, né, Ari? Mas a vida da gente continua, as famílias. Eu acho que essas ações que hoje têm que continuar, né? Viu, Ramon? E aqui eu queria fazer um apelo para que a gente olhasse para aquelas famílias lá do acampamento dos engenheiros, para vocês, que lá são famílias, crianças, que precisam da atenção e o carinho dessa casa. Mas, no mais, muito obrigado. Vou colocar na minha rede social, Da mesma forma que eu posso, quando vocês não deixam falar, né? Estou começando agora, mas farei questão de agradecer a todos, e todos estão convidados a participar dessa honraria, desse mérito aí do Padre Fernando, o qual eu agradeço em nome de toda a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Deus abençoe a todos.
Passamos à urgência de número 5. Vamos falar com você disso também. Requeremos à presidência, ouvindo o plenário nos termos regimentais, que seja incluído na pauta dos trabalhos da ordem do dia da presente sessão para ser apreciado em regime de urgência. Idade, né? O requerimento número 381/2017, de autoria do excelentíssimo vereador Rafael Demarque, de desarquivamento do projeto de decreto legislativo número 40/2016, PG 3162/2016, de autoria que dispõe sobre a concessão de título de cidadão emérito ao pastor Cláudio de Souza Santos e da outras providências. Justifica-se a matéria sendo, justifica-se a urgência sendo matéria de grande alcance e de grande relevância. Sendo matéria nova na casa, peço ao primeiro secretário que dê conhecimento do requerimento.
Câmara Municipal de São Bernardo de Campo, requerimento número 381, de 2017, protocolo geral número 5.793, de 2017. Requeremos à presidência, ouvido o plenário e grade plenário, nos termos regimentais, seja desarquivada a seguinte propositura de minha autoria abaixo descrita. Projeto de Decreto Legislativo número 40, de 2016, Protocolo Geral número 3.162, de 2016, que dispõe sobre concessão de título de cidadão emérito ao pastor Cláudio de Souza dos Santos e da outras providências. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2017, assina o vereador Rafael Demarque.
Dado ciência ao plenário, em discussão o requerimento. Ninguém discutindo, peço ao primeiro secretário que coloque em votação o requerimento do excelentíssimo vereador Rafael Demarque.
Em votação, requerimento número 381 de 2017, de autoria do vereador Rafael Demarque. Em votação pelo painel.
Tem um voto de pesar e eu vou encerrar a sessão.
Encerrada a votação. Cadê? Senhor presidente, foram 22 votos sim, votos não e abstenção. O impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovado o requerimento do excelentíssimo vereador Rafael Demarque. Lembrando a todos que nós temos mais duas matérias. Um voto de pesar e o requerimento da vereadora Ananice. Então, solicito ao primeiro secretário que dê ciência do voto de pesar a todos do plenário.
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, requerimento número 383 de 2017, protocolo geral número 5.841 de 2017. Requeremos à presidência dos termos regimentais, seja comunicado ao egrégio plenário, voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Irnaldo Atanásio de Carvalho, ocorrido no dia 11 de novembro de 2017, aos 68 anos de idade. O senhor Irnaldo Atanásio de Carvalho nasceu no dia 26 de junho de 1949, na cidade de Solidão, situado no estado de Pernambuco. Mudou-se para o município de São Bernardo do Campo no ano de 1964. Residia na rua Luídia, Bortolotto Bernardello, número 129, localizado no Jardim Alves Dias, entre parênteses, Jardim Esmeraldas. Era casado com a senhora Belita Lopes Teixeira de Carvalho e pai de duas filhas, Tatiana Teixeira de Carvalho e Dayana Teixeira de Carvalho. Seu falecimento causou grande consternação aos familiares e aos amigos que cultivou durante a sua trajetória de vida. É justa e honrosa a homenagem póstuma que a Câmara de Vereadores de São Bernardo do Campo presta a esse ilustre cidadão que se despede deixando exemplos e saudades. Que se dê ciência do presente requerimento à família enlutada, com as nossas condolências. Sala das Sessões, 22 de novembro de 2017. Assina o vereador Martins e outros senhores vereadores.
Havendo necessidade, essa presidência suspende os trabalhos por até 5 minutos. E esclareço a todos os vereadores que nos termos do artigo 76 do nosso regimento interno, que assim dispõe, salvo motivo de extrema urgência, as sessões ordinárias do mês de novembro até o encerramento da sessão legislativa, destinam-se à apreciação dos projetos do orçamento anual e do plano plurianual. E de seu parágrafo único, que assim dispõe, a restrição prevista neste artigo é levada após a votação dos projetos. Sendo assim, após a urgência, a próxima urgência ou demais urgências de vereadores, nós somos obrigados a encerrar a sessão. Então, fiquem, encerramento da pauta, é isso. Fiquem todos comunicados que, excepcionalmente no mês de novembro, essa é a nossa postura baseada no regimento interno. Os trabalhos estão suspensos. Essa presidência volta a suspender os trabalhos por até 30 minutos. Os trabalhos estão suspensos. Você volta a suspender os trabalhos por até 30 minutos. Os trabalhos estão suspensos. Essa presidência solicita que o nosso primeiro secretário assuma a primeira secretaria. Que urgência que é? Havendo chegado a sexta urgência, de apoio. Não vai dar, viu? Eu vou já encerrar a sessão. Vamos devagarinho.
Essa palavra, senhor presidente.
Para requerimento, vereador Antônio Carlos.
Senhor presidente, tem aqui os alunos da Paula Souza, da ETEC, que eles vieram aqui buscar nessa Casa de Leis um apoio para a sua luta. E é importante que essa Casa de Leis também possa fazer aí uma moção junto ao governo do Estado, junto ao governador Geraldo Alckmin, para que resolva, em definitivo, o problema dessa escola. Então, nós viemos aqui hoje também pedir que todos os vereadores possam também ser solidários a essa luta que os alunos da ETEC têm feito aqui na nossa escola. Uma escola conceituada, grande parte do nosso povo aqui tem um trabalho junto, ou passou por essa escola, é importante que a gente possa dar toda a atenção possível à escola Paula Souza ETEC, aqui de São Bernardo do Campo, pelo trabalho que eles têm feito. Então, aqui a professora, a diretora, aliás, a professora Tânia está com nós aqui agora, o Eliseu, o João, a Júlia, aliás, a Maria, a Vitória, uma comissão que vieram procurar a gente, e é importante também que a gente possa ser solidário nesse momento. Obrigado, senhor presidente.
Atendendo ao requerimento de Vossa Excelência, a presidência recebeu a moção de apoio dos alunos da ETE. Nós estamos, junto com o nosso departamento jurídico, avaliando a moção e transformando ela da forma adequada para submeter ao plenário. Passamos para a urgência de número 6. Requeremos a presidência, ouvindo o plenário, os termos regimentais, seja excluído na pauta dos trabalhos do dia da presente sessão, para ser apreciado em regime de urgência, o projeto de lei número 122/2017, PG 5842/2017, de autoria da excelentíssima vereadora Ana Nice, que dispõe sobre diretrizes para a política municipal de enfrentamento à violência contra a mulher, justifica-se a urgência tratando-se de matéria de grande alcance e de interesse à população. Como é matéria nova nesta casa, peço ao primeiro secretário que dê ciência do projeto de lei a todos os vereadores e aqui presentes.
Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, projeto de lei número 122 de 2017, protocolo geral número 5.841 de 2017, que dispõe sobre diretrizes para a política municipal de enfrentamento à violência contra as mulheres. A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo aprova. Artigo 1º. Fica estabelecida, por meio da presente lei, as diretrizes gerais para que o Poder Público Municipal possa definir e desenvolver sua política municipal de enfrentamento à violência contra mulheres, voltadas ao combate, prevenção, assistência e garantia de direitos no atendimento às mulheres que vieram a se tornar vítimas dessas violências. Parágrafo 1º. Para fins da presente lei, devemos entender por violência contra as mulheres qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito político como no âmbito privado. Parágrafo 2º. Para efeitos da presente lei, deve entender como enfrentamento à violência contra as mulheres, a atuação articulada entre os diversos serviços públicos municipais existentes, visando ao desenvolvimento das estratégias efetivas de prevenção e da política que garantam o empoderamento das mulheres e seus direitos humanos, a responsabilização dos agressores e assistência qualificada às mulheres em situação de violência. Artigo 2º. As diretrizes gerais para o enfrentamento à violência contra as mulheres devem ser estabelecidas pela municipalidade. Pela multiplicidade de serviços já existentes, que devem ser convergidos para a construção de uma política pública direcionada ao enfrentamento à violência da forma articulada e integrada, que procure dar conta da complexidade da violência em todas as suas expressões. Artigo 3º. Ficam estabelecidas os seguintes eixos de ações e articulações das políticas públicas que devem orientar a ação governamental no enfrentamento à violência contra as mulheres no município de São Bernardo do Campo. 1. Combate. Ações punitivas e cumprimento da Lei Maria da Penha. 2. Prevenção a ações educativas e culturais que identificaram nos padrões sexistas. 3. Presidente, vou pedir para o segundo secretário fazer a leitura, que a minha visão ainda não está totalmente estabelecida da cirurgia.
Acolher as mulheres em situação de violência, orientando sobre os diferentes serviços disponíveis para a prevenção. Ai, peraí. Onde era, Juiz? Três. Assistência, fortalecimento da rede de atendimento e capacitação de agentes públicos. Quarto, assistência e garantia dos direitos, cumprimento da legislação nacional e internacional, iniciativas para o empoderamento das mulheres. Artigo 4º. Na busca dos eixos estabelecidos no artigo anterior, deverão estabelecer os seguintes objetivos. 1. Garantir a divulgação, implementação e aplicabilidade da Lei Maria da Penha por meio de difusão da lei e do fortalecimento dos instrumentos de proteção dos direitos das mulheres em situação de violência. 2. Garantir o atendimento às mulheres em situação de violência com aplicação e fortalecimento do serviço especializado, qualificação, fortalecimento e integração dos serviços da rede de atendimento de forma a promover a capilaridade da oferta de atendimento, a garantia de acesso a todas as mulheres. 3º. Criar condições para a formatação do Sistema Municipal de Dados sobre Violência contra a Mulher, para a construção de indicadores que permitam maior monitoramento, avaliação e elaboração. 4º. Garantir a inserção das mulheres vítimas de violência nos programas sociais, de forma a fomentar sua independência e garantir sua autonomia econômica e financeira e o acesso a seus direitos. Artigo 5º. A rede de atendimento à mulher em situação de violência deverá ser estabelecida nas áreas da saúde, assistência jurídica e assistência social, e é composta por duas principais categorias de serviço. 1ª. Não especializado em atendimento à mulher, que em geral constitui a porta de entrada da mulher na rede, tais como hospitais, serviços de atenção básica, programa saúde à família, centro de referência assistência social, CRAS, centro de referência especializada em assistência social, o CREAS. 2º, especializado em atendimento à mulher, aqueles que atendem exclusivamente as mulheres e que possuem expertise no tema da violência contra as mulheres. Artigo 6º. A captação e formação permanente dos agentes públicos constitui uma das ações prioritárias para a política municipal de enfrentamento à violência contra as mulheres, sendo condição básica para um atendimento qualificado e humanizado às mulheres em situação de violência, visando garantir a capilaridade do atendimento, ampliando o acesso das mulheres aos serviços públicos. Artigo 7º. A política municipal de enfrentamento à violência contra as mulheres deverá ser pautada pelo enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres, a partir de uma perspectiva de gênero e de uma visão integral desse fenômeno, onde se possa minimamente acolher as mulheres em situação de violência, orientando-se sobre diferentes serviços disponíveis para a prevenção do apoio e assistência em cada caso particular. 2. Promover o atendimento especializado e continuado às mulheres em situação de violência. 3º. Articular os meios que favoreçam a inserção da mulher no mundo do trabalho e em programas de capacitação para o trabalho e geração de renda, quando couber. Garantir à mulher assistida as condições de acesso aos programas de educação formal e não formal, quando couber. Propiciar à mulher assistida os meios para obter o apoio jurídico necessário a cada caso específico. Organização e manutenção de uma rede de informações básicas, tais como os endereços e nomes dos responsáveis pelos serviços especializados, assim como entidades de apoio e assessoria do Estado e do município. Para fazer cumprir qualquer disposto desta lei, fica a Prefeitura do Estado de São Bernardo do Campo autorizada a firmar convênios com pessoas jurídicas, desde que elas preencham os requisitos de idoneidade técnica, científica, sanitária, administrativa e fixado na hora competente. Artigo 9º. As despesas decorrentes dessa lei correrão contra as dotações orçamentárias próprias. Artigo 10º. Entra em vigor a lei na data de publicação. Sala das sessões, 22 de novembro de 2007. Assina a vereadora Nanice.
Dado ciência ao plenário e havendo necessidade dos pareceres das comissões, essa presidência consulta o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Toninho Tavares, se há condição de dar o parecer. Vice-presidente Jorge Araújo. Secretário Fran Silva, suplente, desculpa, sendo assim com 2 votos favoráveis, é considerado favorável o parecer. Comissão de Finanças e Orçamentos, presidente Martins Martins, vice-presidente Fran Silva, secretário Jorge Araújo. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidente Ramon Ramos. Vice-presidente Lia Duarte. Secretário Samuel Alves. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social, presidente Aurélio. Vice-presidente Jorge Araújo. Secretário Ari de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, Presidente Jorge Araújo. Vice-presidente Ari de Oliveira. Vice-presidente Ari de Oliveira. Secretário Eliezer Mendes. Com os pareceres favoráveis, em discussão o projeto de lei. Ninguém discutindo, peço ao primeiro secretário que coloque em votação os pareceres favoráveis.
Em votação, os pareceres favoráveis das comissões ao projeto de lei número 122 de 2017, de autoria da vereadora Ana Nice. Em votação pelo painel. Encerrada a votação. Senhor presidente, foram 22 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, impedimento de Vossa Excelência no exercício da
presidência. Aprovado os pareceres favoráveis. Peço ao primeiro secretário que coloque em votação o projeto de lei.
Em votação, projeto de lei número 122 de 2017, de autoria da vereadora Ana Nice. Em votação pelo painel. Encerrada a votação. Senhor presidente, foram 23 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, impedimento de Vossa Excelência no exercício da presidência.
Aprovado o projeto de lei. Esgotado a pauta nos termos do artigo... Para a declaração de voto, vereadora Ana Nice, do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora... hoje eu acho que essa Casa de Leis tem um marco na sua história, sinaliza o seu compromisso de combate à violência contra as mulheres aqui no nosso município, que infelizmente, historicamente, as mulheres infelizmente ainda são vítimas de violência, tanto no âmbito privado como no público, mas o que ainda nos choca muito é que as mulheres hoje agredidas, a maioria é vítima de violência doméstica. É de alguém muito próximo, é do parceiro, é do marido, é do namorado, ex-namorado. E a nossa sociedade, infelizmente, pratica e discrimina as mulheres. As mulheres são discriminadas na nossa sociedade, a mulher recebe menos. As mulheres estão, infelizmente, nos empregos de maior vulnerabilidade, tem mais escolaridade, e a mulher negra na nossa sociedade ela é discriminada duas vezes, discriminada por ser mulher e discriminada por ser negra. No Atlas de Violência Anuário da Secretaria de Segurança Pública, os dados são assustadores. E, a cada ano, o índice de violência contra as mulheres está aumentando, e principalmente contra as mulheres negras, enquanto reduziu nas mulheres brancas, aumentou nas mulheres negras. Eu acho que o município, autoridades, têm esse compromisso da construção de diretrizes, de leis para combater a violência contra as mulheres no nosso município, por meio da articulação da rede de serviços do nosso município, por meio do fortalecimento da rede, da ampliação da rede e, principalmente, voltada à educação, para poder a gente quebrar essa cultura que ainda existe na nossa sociedade de violência contra as mulheres e de ver a mulher como cidadã de segunda categoria e, muitas vezes, como objeto de desejo de namorado ou de um homem, e quando rompe esse relacionamento, essa mulher acaba sendo atacada, mas o município tem esse compromisso de trabalhar, inclusive no âmbito da formação dos homens da nossa sociedade, por meio de divulgação da Lei Maria da Penha, por meio de cursos para poder quebrar esse paradigma de violência contra as mulheres na nossa sociedade, e essa Casa de Lei tem dado o seu recado. Eu quero agradecer o jurídico da Casa, Secretaria Legislativa, pelo compromisso na construção e finalização desse projeto, e todos os vereadores envolvidos e o líder do governo, para que a gente avançasse na construção e na coletividade, que é o papel dos vereadores e vereadoras dessa casa, de apresentar e votar projetos de lei. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Esgotado a pauta nos termos do artigo 76 do nosso regimento interno, sobre a inspiração e proteção de Deus, damos por encerrados os trabalhos da presente sessão. Obrigado a todos.